Estamos de volta na Itatiaia, sabadão, aproveitando para principalmente dirigir a você que de repente trabalha a semana inteira, ou no estado, ou na prefeitura, ou na Fiat, ou na Volkswagen, você ou na Renault, você que é professora. Olha aqui, quarta e quinta da semana que vem, 7 e 8, nós vamos ter um evento sensacional aqui em Belo Horizonte, no Minas Centro. O sétimo Fórum Sustentar, para discutir o futuro do planeta. Você concorda comigo que não dá para discutir mais, que nós estamos tendo um aquecimento, né, gente boa? Esse calorão não é normal. Chuva em maio não é normal. O frio que vem por aí não é normal. E nesse sustentar, vamos falar sim da elevação dos níveis dos oceanos, mas da poluição do ar. Ou alguém duvida que de duas semanas para cá, o Hospital João Paulo II, o antigo CGP, ali na Alameda Ezequiel Dias, voltou a ser notícia. E notícia ruim. Por quê? Porque os médicos não dão conta de atender tanta criança com asma, com rinite, com pneumonia, com sofrimento das chamadas vias aéreas respiratórias. Doutor Roberto Fagundes, nós sabemos que as empresas têm essa noção. Vale, Petrobras, as grandes empresas, outras nem tanto, mas muito importantes, como a Natura, elas têm sim processos de sustentabilidade, compromisso social. Elas têm um envolvimento dos chamados stakeholders, não é isso? Empregados, fornecedores, a vizinhança. Agora, o senhor percebe que já há uma sinceridade do tamanho que precisamos ter? Caso da Vale, por exemplo, que é muito querida. Tem uma serra de Candarela que eu tive na semana passada ameaçada. E é manancial de água para Belo Horizonte. Fonte de minas, de grutas. Quer dizer, dá para preservar e minerar?
O que nós estamos vendo é exatamente esse resultado. Se você pensar que alguns anos atrás ninguém tinha essa preocupação com relação a essa parte de sustentabilidade e como que as coisas mudaram depois desse movimento todo que é feito exatamente pelas organizações não governamentais, pelas ONGs, pelas OCIPs e por aqueles que acreditam que possa ter uma melhoria com relação ao planeta que nós vivemos, que não podemos pensar exclusivamente aqui na nossa região, nós temos que pensar em nível de planeta, mas esses movimentos agora começam a ser cada vez mais fortes e começam a ter retorno por tudo aquilo que eles pregavam e por tudo aquilo que eles falam. Evidente que ainda tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa já foi feita também. E você citou essas grandes empresas, que são empresas que têm essa preocupação. Nós temos contato constante com os departamentos criados especificamente para cuidar disso. Antigamente, as minerações, eles mineravam e simplesmente deixavam tudo erodido e não olhavam para trás. Hoje, já fazem a mineração e já procuram reverter a situação e, após terminado, veio que eles estão minerando, eles já estão melhorando de novo e tentando refazer toda a destruição que fizeram, que não tem outra forma de você minerar sem destruir o solo, mas estão recuperando isso tudo. Então demonstra claramente essa preocupação dessas grandes empresas. E nós estamos muito envolvidos com eles, envolvidos no bom em termos de cobrança. Todas essas organizações estão em cima, agora mesmo teve lá na Serra de Candarela, não aconteceu uma degradação maior porque existe um clamor público e um movimento público. E é isso que nós precisamos sempre pensar. Nós não podemos ficar de braços cruzados vendo as coisas acontecer. Nós temos que nos posicionar de uma maneira firme, de uma maneira correta, de uma maneira em que nós estejamos mostrando aquilo que é importante para nós, aquilo que significa um futuro para nós e para as nossas gerações que estão aí já convivendo conosco e das que virão também, e para que nós possamos ter o que é fundamental, que é a qualidade de vida.
Agora, para fazer face ao poder econômico, nós vamos ter que, cada um de nós, envolver-se mais, estudar, questionar. O senhor percebe, por exemplo, no seio da Associação Comercial, que é uma instituição, né? Que Minas Gerais conta com ela hoje e sempre. O senhor percebe essa preocupação dos seus pares? Ou a associação tem procurado, ó, gente, vamos produzir sim, mas vamos preservar também e vamos cobrar da prefeitura, quando for implantar um BRT, por exemplo, a questão ambiental, vamos junto, vamos. O senhor está sentindo, as pessoas estão ficando verdadeiramente preocupadas?
Sem dúvida, eu creio que, e estou sentindo isso, que as pessoas estão extremamente sensibilizadas com relação a isso. A Associação Comercial Empresarial é uma entidade do empresário. É uma entidade que lida com todas as diversas áreas, indústria, agronegócio, serviço em geral e comércio, é lógico também. Mas todos esses conselhos que nós temos lá dentro, que são departamentos praticamente que nós temos dentro da casa, e nós estamos falando de uma casa centenária de 113 anos, cada vez mais o assunto sustentabilidade e meio ambiente está envolvido. Inclusive, nós temos um conselho extremamente atuante, que é dirigido por um técnico no assunto, que cuida exatamente dessa área de meio ambiente.
Agora, doutor Roberto, se a gente falasse em sustentabilidade na década de 80, eu costumo brincar que quem falava era taxado ou de doido ou de viado. Na época, eles não falavam homossexual, falavam viado, que era para piorar a situação. Aí nós tivemos Irã Firmino, o grande doutor Hugo Werneck, o biólogo Célio Valle, tivemos Dalci Ricas, gente que foi e continua sendo de primeira linha no questionamento, na briga, na defesa dos interesses da sociedade. Naquela época, nos anos 70, a gente pensava, meio ambiente, pensava assim, não matar passarinho, não queimar floresta, e de preferência não deixar muito esgoto a céu aberto. Mas hoje o troço é tão abrangente, passa por toda a cadeia de saúde e educação e chega na segurança, né? Eu fico horrorizado de ver que, por exemplo, em dias de reuniões da Associação Comercial da Diretoria, fica uma patrulhinha parada lá na porta para diminuir as possibilidades de assalto a um dirigente que vai para uma reunião da entidade de classe no coração da Afonso Pena. Ou seja, que mundo é esse, doutor?
Eu acho que isso aí é o custo de nós vivermos numa comunidade, numa cidade cosmopolita e grande como Belo Horizonte, que não é um privilégio de Belo Horizonte, né? Hoje, infelizmente, nós vemos essa situação praticamente no país inteiro e muito também nas cidades aqui do nosso estado e dos outros estados também. Aí nós vamos entrar num outro nível de discussão que é muito importante, é lógico, mas é deplorável esse desgaste que todos nós temos em termos de segurança. Porque nenhum de nós hoje temos mais sossego, né? Nós somos uma época, você não que é mais novo que eu, Eduardo, mas uma época a gente andava de pé descalço aqui no Belo Horizonte, que andava de ônibus, de lotação sozinho, que caminhava pela cidade inteira, e quando a gente fica um pouco mais adulto, já na juventude, a gente saía para as noites, aí para as festas e tudo, e voltava a pé para casa sem nenhum tipo de preocupação, com segurança total. Isso não era um assunto que fazia parte. Hoje os nossos filhos vivem enclausurados. Todo mundo tem preocupação, tem medo de soltar os meninos. Vocês não vê os meninos mais na rua jogando bola, usando patinete, carrinho de rolimã, jogando finca e assim por diante, com bodoque no bolso. Mudou completamente essa situação. Mas, por outro lado, você vê também que a parte da educação, a importância que tem. Hoje você vê esses meninos, eu, por exemplo, já tenho netos, que quando você está escovando os dentes, ele chega e te chama a atenção.
Fecha a torneira,
que você está usando muita água. A descarga hoje dos banheiros já tem hoje dois tipos de descargas, né, para poder diminuir o uso da água. O chuveiro também, os meninos já têm essa consciência de limitar. Então, é uma consciência que está sendo criada, e essa juventude que vem aí atrás, que está nos empurrando, que está nos reensinando a essa importância, porque nós não tivemos essa criação, ela é o futuro. É o futuro que nós esperamos.
Tá bom. Então, para encerrar, é evidente que também foge um pouquinho o nosso tema central, mas eu não posso perder a oportunidade diante do presidente da Associação Comercial de Minas, de não perguntar. Nós vamos ter Copa do Mundo. Presta atenção nessa pergunta, Gabi, que a resposta te interessa. Nós vamos ter Copa do Mundo, Gabi. Depois nós vamos ter eleição. Ô, presidente, se o senhor fosse a Gabi ou a Natália, uma daquelas meninas, o senhor faria crediário para o ano que vem? Ou é melhor não, porque a gente não sabe o que vem aí? O senhor está otimista ou está mineiro?
Você tem que ser otimista, né? Se você quiser viver nesse mundo de hoje, principalmente eu que tenho uma origem toda dentro do comércio, eu tenho que ser otimista para poder manter meus negócios funcionando. Evidente que nós teremos um movimento extra aqui no período da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. O que nós temos dizendo a todos, e se você me permitir, eu quero levar essa mensagem aos seus ouvintes também, que é praticamente Belo Horizonte inteiro, é de que arrume a casa que vem visita. Esse eu acho que é o grande mote que nós temos que trabalhar. Querendo ou não, vai acontecer a Copa do Mundo aqui. Querendo ou não, nós vamos ter os visitantes aqui na cidade. E pela primeira vez, Belo Horizonte tem uma oportunidade de estar numa vitrine mundial. Agora, não adianta nós fazermos parte da vitrine e ficar no canto da vitrine, ou sermos mais um na vitrine. Nós temos que estar na vitrine bem. Nós temos que mostrar na vitrine que nós somos destaque dessa vitrine. Então, nós exortamos a população de Belo Horizonte, quando você recebe uma visita, você não limpa o passeio, você não arruma o jardim, você não coloca flores na sua sala, você não passa um café novinho, não assa um pão de queijo.
E veste uma roupinha melhorzinha.
Bem receber a sua visita. É. Por que nós não podemos fazer isso com a nossa cidade? Se cada um cuidar do seu pedaço e ter essa visão com relação a Belo Horizonte, nós teremos uma oportunidade de mostrar Belo Horizonte não só como a capital de Minas Gerais, como a melhor cidade do Brasil e mostrarmos isso para o mundo inteiro. É a grande oportunidade que nós teremos. Então nós temos que, evidente que nós temos as nossas mazelas, nós temos os nossos problemas, não podemos julgar isso por debaixo do tapete, mas durante esse período da Copa, vamos demonstrar ao mundo inteiro que nós somos a melhor cidade do Brasil para que possa ser visitada.
Concordo inteiramente com o senhor, só que governo, o senhor conhece governo. Governo não dá um aumento de gasolina na hora que precisa, não dá o aumento da conta de luz na hora que precisa, não dá o aumento do ônibus, porque tem eleição. Passar da Copa e eleição. O cenário pode ser, exige cuidados?
Muito, total. O empresariado está trabalhando esse ano com muito cuidado, com muito critério, porque ninguém tem certeza do que irá acontecer. E é claro que a parte política é fundamental nisso. Nós não sabemos quem será o próximo presidente. Pode ser a situação ou pode ser a oposição. Todos os dois, cada vez mais, têm a chance de poder estar no governo a partir de 2015. E como é que vai ser a política a partir daí? De quem assumir? Nós não temos essa informação. Então, nós somos um dos únicos casos, acredito que no mundo inteiro, em que o empresário não pode fazer uma previsão para o ano seguinte. Nós estamos vivendo hoje. E hoje está todo mundo procurando manter aquilo que tem.
E o senhor concorda comigo que o Brasil não aguenta eleição de ano sim, ano não?
É, existe, em princípio eu concordo com você, mas existe por outro lado também uma outra situação, que se nós fizéssemos as eleições todas no mesmo ano, ia ser um caos tão grande, mais do que é no momento, que talvez isso teria que ser estudado mais, pensado mais. Em primeiro momento eu concordo com você, mas eu acho que isso teria que ser um critério. Eu acho que essa proposta que o candidato a presidente da oposição faz, acho muito interessante, que é a presidência não ter reeleição e ser um mandato de 5 anos, que pelo menos dá tempo de se fazer alguma coisa e é um mandato exclusivo. É uma ideia importante que vale a pena ser discutida.
Bacana demais. Este é Roberto Fagundes, empresário, presidente da Associação Comercial de Minas, mas que esteve aqui conosco na figura de coordenador técnico do Sustentar 2014. Ele está te convidando para ir. O Minas Center é grande, tem muitas salas, terão muitos debates, workshops, muita coisa. Acesse www.sustentar.net e faça sua inscrição, que é de graça. Chamada geral, volta já.